Hoje, nos temas gerais, vamos falar de um tema polémico e que está na moda. Vamos falar dos empréstimos, os emprestados, as cláusulas, os contratos, os acordos de cavalheiros. Vamos falar disto, que já falámos no passado, aliás, a opinião dos melhores adeptos já ficou aqui patente. Os jogadores emprestados dos grandes, muitas vezes, condicionam, dos ditos grandes, condicionam os outros clubes. E parece que o Belém, nomeadamente o Belém, parece que tem aqui um episódio caricato, que já o ano passado aconteceu, curiosamente com o mesmo clube. Eu gostava de pedir a opinião, Pedro, tu que és um clube que também recebe de vez em quando alguns emprestados, ainda o ano passado foi mencionado o João Mário, que apesar de ser um grande jogador, deu mais nas vistas quando foi para o Vitória, porque no Sporting B estava um bocado perdido, e ele no Vitória despontou, e depois foi repescado para a equipa sénior e este ano está a fazer um bom campeonato. Qual é a tua opinião sobre isto dos emprestados?
Eu, no meu entender, eu sou muito radical relativamente a isso. Não devia haver jogadores emprestados. Porquê?
De todo.
O João Mário deu de jeito ano passado, não é?
Está bem, deu de jeito. Não, nem questiono essa parte, já o disse muitas vezes. Mas eu acho que isto vem contra todos os princípios do futebol. E eu explico porquê muito rapidamente. Porque vai fazer com que as equipas não apostem na formação, não apostem nos jogadores jovens e recebem um jogador emprestado que dá jeito e que brilha e ele faz tudo para brilhar para a equipa dele, propriamente dito, para no ano seguinte lembrar-se dele e colocá-lo, pelo menos na pré-época, para ver se tem um lugar na equipa principal. No entanto, isto faz-me lembrar, e hoje em dia já não é assim tanto, ou se calhar sou eu grande distraído, eu lembro-me em que o Porto e o Benfica, principalmente esses dois, compravam aí 40, 50 jogadores no início da época, mais metade das equipas tinham jogadores emprestados desses clubes, na altura, por norma, não jogavam no clube que emprestou, hoje em dia só se vê isso no Belenenses, e depois...
Não, desculpa, os jogadores que não jogaram agora não são emprestados.
Sim, mas têm acordos.
Já vamos falar disso,
pronto.
Pior ainda.
Pior ainda, também. E depois faz com que as equipas tenham uma reestruturação, estruturam-se por um ano e não têm uma visão de futuro.
Mas és contra os dois emprestados para clubes que joguem na mesma divisão.
Já. Sim, principalmente. Sim. Não me incomoda quem empresta com uma equipa, como fica o Porto do Sporting, que é quem tem poder para comprar muitos jogadores e emprestar, os três tarolas, por norma. Hoje em dia talvez o Braga e também empresta jogadores. No entanto, no mesmo campeonato eu não acho que é justo. O próprio jogador que está já contra a equipa mãe, digamos assim, joga condicionado. Há jogadores que tentam vingar e mostrar realmente ao treinador que são um grande jogador, mas se calhar no momento-chave, são humanos e podem falhar.
Deixa-me recordar-te um episódio que foi badalado na altura. A última vez que o Sporting jogou uma final da Taça de Portugal foi contra a Académica e o jogador do jogo foi o Adrian, emprestado pelo Sporting à Académica.
E marcou.
E a Académica ganhou a Taça.
Sim, é verdade.
E esse jogador foi muito criticado por ter jogado o jogo da vida dele, entre aspas, contra a equipa que lhe pagava.
Mas ele na altura também estava um bocadinho contra o Sporting. Havia ali uma guerrazinha interna, se bem me lembro.
Tenho
essa ideia.
Mas depois é que dá para os dois lados, não é?
Dá para os dois lados, pronto. Basicamente eu não concordo porque vai fazer com que as equipas não tenham um futuro, pensem só época a época, não apostem na formação, dá jeito, dá com certeza.
O Vitória tem algum emprestado este ano de algum dos clubes da Primeira Liga?
Não, da Primeira Liga não. Tem muitos jogadores que vêm da Alemanha, outros do Brasil, mas que eu saiba...
Mas contra isso já não tens nada?
Não, isso já não me incomoda, okay. Confesso, não me incomoda. Incomoda-me, pois, sim, na parte que para o ano, eles, se calhar, se estes anos jogarem, para o ano vão-se embora. Que se chegarem a serem comprados, o Vitória ou o clube tem um retorno financeiro.
E cortam as pernas aos júniores.
Exatamente, tem um retorno financeiro. Mas aqui, neste caso, nem o retorno financeiro chega a ter.
Miguel, e tu já tiveste a tua opinião também no passado sobre estes jogadores emprestados? Disseste que, em princípio, por princípio, és contra.
Sim. Relativamente à política de emprestados, a minha visão é essa. É muito parecida com a tua. Mas é complicado, é uma situação complicada.
Portanto, dá jeito às vezes.
É pá, dá jeito às vezes, outras vezes não dá, é complicado. Portanto, eu acho que os jogadores emprestados eu sou contra, por exemplo, mas o João Pedro, no ano passado, é um jogador que me deu jeito, eu gostei de o ver jogar. Inclusive, jogou contra a equipa mãe, que é o Braga, jogou contra o Braga. E é aqui que eu quero chegar. Eu acho que não tenho nada, não, quer dizer, tenho alguma coisa contra, mas consigo aguentar os meus argumentos contra se o jogador de facto fizer a diferença e se não houver nenhum tipo de limitação à sua participação em qualquer jogo. Portanto, como o Tozé do Porto agora, que marcou um gol contra o Porto, como o Wilson Eduardo se fartou de marcar gols contra o Sporting durante estes anos. O Sporting, que entretanto mudou a política, porque anteriormente, no passado, também limitava a participação dos jogadores. Portanto, das três equipas do costume, dos três tarolas, eu não tenho pena nenhuma deles.
Nada.
Isto que fique ciente. Agora, não é disto, não é por. Não, há aqui um caso que aconteceu este fim de semana que é de facto mais grave.
Eu acho que isto do demonstrar os jogadores é um pensamento muito português, que é, na prática, é um pensamento de curto prazo. Dá jeito para agora, dá jeito para a segunda volta e para o ano.
Epá,
não há um pensamento futuro.
Eu lembro-me, a minha memória não é curta, eu lembro-me, há alguns anos atrás, estava o Paulo Sérgio e o Lourenço emprestados pelo Sporting, e a primeira página do Record era Leões contra Leões no Restelo. O que é isto? Aliás, isto está num belo artigo escrito por um sócio do Belenenses, que tem andado aí nas redes sociais, que é o CFB Olivais, que eu recomendo a leitura. É uma crónica fantástica sobre este tema. Mas são situações destas. Leo Canus, Fred Iaduso, o André Martins esteve emprestado pelo Sporting ao Belenenses, não fez nada no ano em que o Belenenses esteve próximo a tirar a segunda B. Portanto, epá, emprestados contra. A menos que salvo raras exceções, de facto, em que o jogador tem de facto fazer a diferença e nunca limitar a sua participação.
É que bom, as equipas grandes aproveitam-se da desgraça financeira dos pequenos.
Pior que isso.
Ilimitar. Então, o que é que aconteceu?
O que é que aconteceu? Queres saber o que é que aconteceu? Ninguém pode dizer isto. Aliás, tem-se dito, mas eu posso dizer aqui porque a minha palavra vale o que vale, não é?
Os melhores adeptos, obviamente, disseram no episódio passado que provavelmente os dois jogadores não iam jogar.
Claro que disseram há duas semanas atrás e há três semanas atrás. O que é que aconteceu aqui? O senhor Rui Pedro Soares, há três anos atrás, há dois anos atrás, negociou estes dois jogadores com o Benfica, que estavam de saída do Benfica. O Iverson não tinha feito nada, nunca tinha jogado na equipa A, nem o Miguel Rosa. O Iverson tinha tido umas participações esporádicas na equipa B do Benfica. O Miguel Rosa, de facto, tinha jogado bem na equipa B do Benfica. Mas eram jogadores dispensáveis pelo Jesus. E houve aqui um acordo verbal entre a SAD do Belenense e a SAD do Benfica, na perspectiva de... Ok, está mal lá os jogadores, não servem para o Benfica. Então, mas vão para o Belenense, muito bem. Mas, contra nós, não jogam. Pá, isto, obviamente, que é ilegal, não é reconhecido. O que eu estou aqui a dizer é o que eu acho que aconteceu. É o que toda a gente acha que aconteceu. Pá, o que acontece é que agora o
Assad Preto no branco, no papel,
preto no branco não está nada, com certeza que não está. Aliás, estes jogadores são jogadores do Belenenses, são os seus. Dito
Miguel,
o Rubens Soares.
É um acordo de cavalheiros, a palavra conta.
Mas essa é a única parte, no meio de todo este lixo, não é? No fundo, que é isto, essa é a única parte limpa no meio disto tudo, que no fundo é ridículo. Não é? É ridículo. E depois, para além disso, toda a gente já sabia que isto poderia acontecer. O ano passado, o Iverson não jogava, não era convocado. Aconteceu com o Miguel Rosa, era um jogador, lesionou-se e tal, aquilo passou e ninguém na primeira volta ninguém viu, na segunda viu, mas enfim. Este ano foi gravíssimo. As pessoas já sabiam que isto podia acontecer. Só que houve algumas pressões. A primeira página do Record de sexta-feira foram dois jogadores do Belenenses. Eu não via dois jogadores na primeira página do Belenenses desde a Taça de Portugal de 89, provavelmente. Pelos piores motivos, não é? Eu pensava, de facto, eu e mais algumas pessoas pensavam que houvesse aqui alguma maleabilidade por parte do Belenenses e do Benfica e os jogadores, de facto, iam jogar. Pá, quando não aconteceu... Eu e muita gente, eu praticamente não vi o jogo, senti-me revoltado. Não senti vergonha, eu senti revolta com isto. Quer dizer, eu tenho a minha equipa enfraquecidíssima num jogo no Estádio da Luz. Quando o Benfica nem sequer precisa disto, não é? Supostamente essa grandiosa equipa que é o Benfica não precisa disto. Então, tal como o Belenenses não tem... E aliás, o Benfica não tem que bater aqui no Benfica. Eu tenho que bater na pessoa que lidera a SAD do Belenenses, que negociou este contrato.
Então vamos lá por partes. A SAD, na tua opinião, agiu mal.
Não sei, deixa-me começar do princípio outra vez. Há aqui duas vertentes opostas. Há duas vertentes, aliás, nestas redes sociais do Belenenses, nos sócios do Belenenses, nas camadas do Belenenses, nos adeptos do Belenenses, há duas vertentes totalmente opostas. Há uma vertente pragmática, que é aquela que defende, a SAD, no fundo, foi essencial na recuperação do clube, estava de rastros e à beira do abismo há 3 anos atrás, e não lhe faz confusão esta situação. No fundo, 32 jogos, campeonato em 34, portanto, 32 jogos com o Miguel Rosa e com o Iverson são suficientes e compensam de longe os dois jogos em que eles não jogam contra as galinhas ali de Carnide.
Ponto final.
Agora,
mas
ponto
isso
final.
Desportivamente não
Espera.
É justo.
E depois há vertente. Mas isso, eu estou-me nas tintas para isso. Atenção que eu estou-me nas tintas para isso. Isso não é a mim que me interessa. A mim o que me interessa é a segunda vertente, que é a vertente emocional. No fundo, nós estamos a falar de um clube fundado ali naquele banco de jardim, pelos homens do...
Da praia.
Pelos rapazes da praia. No fundo, o que está aqui a acontecer é que nos estamos a colocar numa posição de subserviência perante outro clube, neste caso é o Benfica, estamos a colocar como satélite de uma equipa, não é? Isto é insustentável com a história e a dimensão do clube. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, há que haver aqui respeito pelas pessoas que pelos presidentes e por toda a gente que tem ajudado o Belenenses e pelos sócios. E não houve. Qual é a minha posição? A minha posição é uma posição intermédia. Eu entendo que a SAD tem feito, de facto, um excelente trabalho ao longo deste recuperação do clube ao longo destes 3 anos. Entendo que tem feito bons negócios. Entendo que tem recuperado o clube e tem tido políticas que me agradam em termos de apostas nos jogadores portugueses, nas escolas, os contentores brasileiros desapareceram. De facto, sim. Mas, não, o Rui Pedro Soares e a SAD do Belenenses, sem os sócios, não vai a lado nenhum. Neste momento eu devido que o homem entre no Restelo. Ou se entra até pela porta das traseiras, porque há pessoas de certeza que não o querem ver à frente. Eu próprio também tenho as minhas dúvidas. E eu era um dos maiores defensores dele. Aquilo que aconteceu... Eu ponho aqui uma hipótese. O Belenenses vai à final da taça com o Benfica. Vai à final da taça com o Benfica. Imaginemos.
Qualquer uma.
Pá, esta taça de Portugal com o Benfica, que é um troféu, ou da taça da Liga, mas da taça de Portugal.
Estamos a falar
não vão jogar. É que se eles não jogam...
Tem mais de metade dos gols da equipa, não é?
80% dos gols do Benfica.
80%, pois, bem mais.
Se eles não jogam, o que é que acontece? Este senhor pôs os Belenenses, os sócios e estes jogadores numa posição terrível para os próprios jogadores. Então, a final da Taça de Portugal, eles não podem jogar, que é um ponto alto na sua carreira. Não podem jogar porquê?
Pá,
não
se deu a palavra.
É pá, mas qual palavra?
Mas esses jogadores têm vínculo laboral com o Benfica?
Não, os jogadores são jogadores totalmente do Belenenses, é que nos paga, totalmente do Belenenses. O Belenenses é que nos paga o ordenado na íntegra, conforme foi dito, aliás, pelo Rui Pedro Soares, que entrou, definiu um programa para a RTP na segunda ou na terça-feira para tentar esclarecer, mas não esclareceu, de facto, grande coisa.
Correu-lhe mal?
Eu acho que sim. Pá, há aqui uma coisa. Mandar a areia para os olhos da opinião pública é uma coisa. Agora, mandar a areia para os olhos dos sócios do Belenenses é uma coisa que não pode acontecer.
E o Lito no meio disto? Achas que devia pôr o lugar à disposição?
Não, acho que não. É assim, eu também não concordo com...
O Lito tem a posição mais ingrata no meio disto.
Eu não concordo com fundamentalismos no meio disto. O que eu digo é assim, eu volto a dizer, eu sou um grande defensor da SAD, sou um grande defensor do profissionalismo na gestão do clube.
Mas
tem que haver limites.
E para o Vitória também não me chatei.
Não, está bem. Isso não vai acontecer, espero eu. Volto a dizer, esta SAD profissional tem feito gestão profissional, tem feito de facto um bom trabalho e é assim que, para mim, na minha opinião, que é uma opinião obviamente é a minha, não é? É uma opinião contraditória, há com certeza quem não concorda comigo. Eu acho que é esta SAD que vai levar o clube
a outros patamares.
Mas não é assim. Tá, mas não é sem os... Não, mas isto é importante.
Miguel,
isto é o ponto. Tem que pôr lá alguém que sinta o clube.
Miguel.
E que faça ver aquelas pessoas que não se pode fazer este tipo de coisas.
Tu sentes o clube. Tu és adepto, és sócio do Belenenses.
Mas o clube não é de sócios. O clube é de sócios.
Tu vives o Belenenses com o coração. Tu queres que o Belenenses ganhe coisas. Desportivamente. Claro. Não é só ganhar dinheiro.
As duas coisas, exatamente, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio, não é?
Mas tu, se o clube vender um jogador por muito dinheiro, tu ficas feliz? Tipo, vendemos um jogador por 200 mil euros, é muito bom.
200 mil euros?
Ah, imagina.
200 mil euros não é nada.
Está bem, imagina, o Belenenses vende um jogador.
Pá, o Belenenses vende o Palmeiras, por exemplo, no final da época por 6 milhões de euros. O clube em si recebe 20% disto. A SAD é que gera o futebol, portanto a SAD é que a Code City, como investidor, é que recebe de facto... Agora, se este dinheiro for utilizado para reinvestir na equipa, obviamente fico satisfeito. Agora, mas temos é que perceber aqui quais são as políticas do investidor.
O que é que te dá descargas de adrenalina?
Os golos, obviamente.
Então é o fator desportivo.
Claro.
Mas se o Diver e o Miguel Rosa não jogarem nestes jogos, eles não marcam golos. Marcam 80% dos golos, não é?
Certo. Claro. E é assim, eu fico satisfeito que o Miguel, que como os outros, não é? 32 jogos do campeonato com o Miguel Rosa e com o Diver souberam muito bem. Agora, os dois em que eles não estão, poça. Jesus,
mas desportivamente isto é muito injusto.
Para quem?
Para todos.
Para o Belenenses.
Para o Belenenses em primeiro, porque fica lesado duas peças fundamentais para atingir objetivos desportivos.
Certo. E sobretudo também, para o Belenenses.
E para todos os outros jogam na Liga.
Para os outros não interessa-me pouco. O que me interessa é o Belenenses. E interessa-me pouco o Sporting, que já teve as mesmas políticas. Interessa-me pouco o Porto, que já teve as mesmas políticas.
Não, espera aí.
No tom das tintas.
Esta política dos jogadores que nem são do clube... não jogarem, acho que é inédito.
No passado não era, atualmente
Nelson,
é.
Que é que não.
Que são do clube, não são emprestados. Sim, ok, estou a perceber.
Não, mas é uma questão parecida, quer dizer, é um acordo.
Parecido.
É totalmente ridículo. Eu sei que tu queres.
Espera aí,
é ridículo.
Agora o Benfica chegava ao Vitória e o Manu não joga.
Pronto, ok. E o Carlos Martins não joga, que vem agora. E na final da taça não joga ninguém.
Se não, não jogar, ninguém se chateia, às vezes já.
Na final da taça, que vai, ser, digo eu aqui, Belenenses Benfica, não joga o Carlos Martins.
Qual taça?
Da taça de Portugal. Não joga o Carlos Martins, não joga o. Sim, porque da taça da Liga, isto, o sorteio está tudo feito. Isto foi,
já vamos falar disso. Mas diz-me uma coisa, jogou o Nelson porquê?
Mas porquê é que não havia de jogar?
Sei lá, o Miguel Rosa também não jogou.
Porquê é que não havia de jogar?
Não sei.
Não, o Nelson não tem um contrato, não tem nada a ver com o Benfica.
Tu, o Miguel Rosa é a mesma coisa.
Ok, tudo bem. Bom, deixa, já agora que...
Para acabar, para o Pedro acabar. Também tem que dar a opinião.
Para acabar. Nem tudo está mal. Não é? Eu tenho que assinalar aqui. Não tem a ver com a política de emprestados, mas tem a ver com a SAD, que pá, estou aqui a bater desde que comecei, mas... Vocês repararam o patrocínio do Belenenses no jogo contra o Benfica? Não foi o do Miguel Rosa nem do Iverson, não estavam lá. Foi as escolinhas do Belenenses. Foi um patrocínio às escolas do próprio.
É verdade.
E o Rodrigo Dantas renovou hoje. Portanto, nem tudo é mau. É o que eu volto a dizer. Nem tudo é mau. A SAD tem feito um bom trabalho. Agora, pá, que se alavanque, que se apoie em alguém que sinta o clube. Não, que não deixe estas coisas acontecerem. Eu volto a dizer, o Rui Pedro Soares, não sei se tem entrado ali no Restelo nestes dias. Pá, e se calhar só vai recuperar algum crédito. Daqui a um mês, dois, três, se conseguir recuperar. E na segunda volta vai outra vez acontecer isto. E se na Taça Portugal isto acontece, volto a dizer, o homem não, pá, não entra ali vivo. Não entra ali, não sai ali vivo.
Só vai recuperar de uma maneira. Esses resultados positivos voltarem a aparecer.
Pedro.
Porque se não voltarem a aparecer, aí não há resultados positivos.
Em relação a isto, o Rui Pedro Soares aparentemente não sente o clube, mas o facto é que ele está a fazer uma boa gestão. Este caso é estranho, mas é como diz o Miguel. Em 34 jogos, jogar em 32, está-se bem. Mas isto não é um caso de subserviência a um outro clube. Ainda por cima, um clube que tipicamente é um clube adversário.
Eu acho, literalmente, eu numa coisa admiro o homem. Verdade seja dita. Se é uma questão de palavra, ele está a cumprir palavra, é um caso raro, hoje em dia, muito mais raro ainda no futebol e no português em particular.
Mas há mais negócios que estão a acontecer agora.
Atenção.
Há os 600 mil euros pelo direito de opção dos outros jogadores, há mais coisas que estão a acontecer.
Ok. Mas se a razão é essa, há que admirar ele enfrentar tudo e todos e manter a palavra dele. Porque se há coisa que um homem tem, e tem dinheiro ou não tem dinheiro, é a palavra. E ele está a cumprir. Agora... que aquilo foi, que é uma pedra no sapato muito grande que ele tem, que é um tiro no pé do tamanho, é inquestionável.
Se fosse com o teu clube... Se,
eu estava revoltado com o Miguel, naturalmente.
Mas sentias vergonha, sentias revolta?
Sentido o que o Miguel está a sentir, é de facto é revoltante. Os dois jogadores mais influentes da equipa nesta época não poderem jogar num jogo que tradicionalmente é difícil, historicamente, o Belenenses já não ganha na Luz há muito tempo.
O ano passado é com o teu.
Não ganha na Luz há muito
esse
tempo.
Esse é o argumento do senhor.
Mas a questão é essa. São dois jogadores influentes. São os jogadores mais influentes do clube esta época. E não jogaram. Naturalmente, o resultado não foi o mais positivo. Correu mal. A revolta cresce ainda mais dentro dos adeptos e dos sócios do clube.
E tu,
que é natural.
Como equipa adversária, achas justo o Vitória ter que levar com o Miguel Rosa e o Diverson, que é o teu jogador predileto?
São jogadores do Belenenses. Têm que jogar todos os jogos.
Todos.
Mas há um clube que não joga contra.
Mas já disse que estava contra.
Vamos agora analisar a jornada transata. A jornada 12 da Liga. O Vitória foi jogar fora. Foi à Moreira jogar com o Estoril, um adversário direto. E o Belém também foi jogar com um adversário direto, o Benfica, ao Estádio da Luz. O Belém perdeu 3-0 com o campeão. O Vitória, com o adversário direto, o Estoril, perdeu pela margem mínima 1-0. Pedro, uma tarde bonita de sábado, mas o Vitória não trouxe pontos.
Não, mais uma vez a Moreira foi madrasta e fomos lá e perdemos pela margem mínima por 1-0.
Foi o primeiro embate contra o vosso ex-treinador?
Julgo que sim. Foi o Conselho, taticamente esteve bem, o Estoril dominou por completo a primeira parte, na segunda parte o Vitória conseguiu equilibrar fruto das alterações que foi fazendo ao longo do jogo. Pronto, inicialmente o Vitória mexeu na defesa, no 11 inicial. O Cabral foi substituído pelo Kiko, finalmente. A nível do meio-campo, o Tavares nem sequer convocado foi. Entrou o Eriksen, um jogador que eu acho que não é uma mais-valia para o Vitória. E tem um meio-campo constituído pelo Miguel Pedro, Dani e o Eriksen. Um meio-campo que, tirando o Miguel Pedro, é o único jogador que pode construir ali alguma coisa. O Dani e o Eriksen. O Dani, por tradição, é um jogador que faz ali a transição entre a defesa e o meio-campo, que aguenta ali as linhas atacantes e os avançados da equipa adversária. O Eriksen é um jogador que, sinceramente, não sei o que é que ele faz.
E o Miguel Pedro, achas que está ao nível do ano passado?
Não, longe disso. O Miguel Pedro, este ano, não está a criar aquele triângulo que supostamente deveria criar entre o Miguel Pedro Dani e o Paulo Tavares. Não está a acontecer, e o Paulo Tavares está muito lento, mas está neste jogo nem sequer jogou. A nível atacante, gostei de ver as alterações que foram efetuadas, com o Zequinho, o Lupeta e o Ponce na frente, que jogou o 11 todo. De facto, é um jogador que dá outra dinâmica ao Vitória. Na segunda parte, com as alterações ali um pouco estranhas, em que meteu o... Trocou avançado por avançado, trocou o Forbes pela Lupeta, o Miguel Pedro saiu para a entrada do Manu, fará ali algum sentido. No entanto, eu acho que o jogador mais, à semelhança do que a pergunta, não sei se te recordas, logo no início da época, qual é que era para mim o jogador que ia ser a grande aposta, a grande contratação deste ano, eu falei do Pelkas, que não se tem notado a impor, mas a realidade é que quando ele entra, mexe.
Eu gostei do Pelkas.
Mexe. Ao contrário...
Como tem gostado mesmo, sempre.
Exatamente. Ao contrário do Schmidt, que era uma grande promessa, no início da época ainda fez algo, mas neste momento está completamente apagado. E no jogo anterior, nem Alvalade, foi substituído ainda à meia da primeira parte. No entanto, espero muito sinceramente que não seja o Pelkas a estrela da companhia, mas que sim um reforço da segunda volta do Giovanni, não... O outro, o Pino, que foi recambiado para o Brasil, mas aquele que jogou na seleção sub-20 do Brasil, ao lado do Neymar, em que era, e se não me engano, numa equipa, não lembro qual recordo da equipa que ele jogava, que tem vídeos fantásticos no YouTube, até dá prazer ter um jogador daqueles no plantel do Vitória, mas depois que vem lesionado, parece que é uma contratação de inverno, e vai ser uma contratação de inverno, não sei como é que se contrata um jogador, como é que passa no departamento médico. Pronto, vamos aguardar por uma segunda volta, vamos aguardar que o Vitória entre com o futebol que praticou na segunda metade. Já não marca golos há quatro jogos oficiais, é dantesco, completamente dantesco, uma situação desta no clube, e pronto, tem que mudar, e algo tem que marcar golos, basicamente tem que marcar golos e jogar a bola, trocar a bola.
Jogo jogado, foi um bom jogo?
Não.
Um jogo campeonato?
Não, não.
E o resultado, justo, na tua opinião?
Sim, foi uma felicidade no lance.
Foi um bom gol.
Sim, onde vinculou deixou-se entrar e pronto, os centrais marcou, mas não, também não houve, primeira parte dominaram, a segunda parte foi da Vitória.
Miguel, este resultado do Vitória foi justo?
Foi, pareceu-me que sim, o Estrela acabou por jogar um bocadinho mais que o Vitória, o pouco que eu vi. Eu de facto gostei de ver o pouco que eu vi do jogo e o resumo, gostei de ver o Pelkas, todas as vezes de facto o Pedro tem razão. Parece-me ser dos poucos jogadores do Vitória que fazem a diferença. Agora, eu vejo aqui com alguma preocupação o facto do Vitória de Setúbal estar a descer na tabela, e acho que o jogo da próxima semana, já vamos falar sobre isso, o jogo da próxima semana vai ser de capital de importância.
Ok, então e agora passando para o jogo do Belém, na Luz, uma hora depois, sensivelmente, não foste lá, eu sei, foi um jogo bem jogado, bom espetáculo.
Eu confesso que quando pensei que ia comentar aqui o Benfica-Belenenses, a minha intenção era comentar o jogo de traquinas que vi ali no estádio do Restelo, onde toda a gente pôde jogar. Vi ali, a sério, estou a falar, foi às 14 horas de sábado, o Benfica ganhou por 8-3, uma coisa do género, com uma equipa, curiosamente, do escalão acima. Portanto, os jogadores de traquinas são 2006, o Benfica apresentou os jogadores de 2005. Lá está, sempre na... Há sempre aqui qualquer coisa que não funciona bem.
As regras não são para todos.
As regras não são para todos, mas isto, enfim, pode-se compreender. No Estádio da Luz, não me apetecia de facto comentar este jogo, mas por respeito aos nossos ouvintes, vou ter que o fazer. O Belenenses montou uma equipa ultra defensiva, como é óbvio, não é? No lugar do Miguel Rosa jogou o Fábio Nunes, que não tinha ainda jogado um jogo na primeira divisão.
Fábio Nunes?
Sim. Não é?
Sim.
Fábio Nunes em Grêmio. Fábio Nunes. Que não tinha jogado um jogo ainda na primeira divisão como titular, tinha sim sido essencial na taça de Portugal, onde até marcou em Oliveira das Mães, e no lugar do Iverson jogou o Tiago Queiro. Epá, a equipa jogou de uma forma, como eu disse, ultra defensiva, estacionou dois autocarros na Luz. Curiosamente, o Benfica não jogou nada, não é? No fundo, o desmontar a estratégia do Lito até estava a resultar muito bem. Na primeira parte resultou bem, o Benfica não criou oportunidades. Na primeira parte, a grande oportunidade de gol foi para o Belenenses, uma cabeçada do Tiago Queiro. Na segunda parte do jogo tomava as mesmas, as mesmas, as mesmas rédeas da primeira. Uma bola parada, o Benfica acabou por um lance de três tabelas, a bola acabou por entrar na baliza e a partir daí, obviamente, não há nada a fazer, não é? Eu sei, como tu dizias há bocado, e bem, sem 80% da minha capacidade ofensiva, não é, dos marcadores do meu gol, não pude reagir.
Nada.
Portanto, a partir daí, o resultado está feito, não apetece comentar mais, basicamente. Ganharam 3-0, parabéns.
Mas o...
Gostei de ver a tarja, a RPS, vergonha, não sei o quê, que apareceu lá no estádio.
Pedro, o Jesus no fim disse, viesse quem viesse, eles não tinham argumentos.
Depois do jogo acabar, isso é fácil, lá está como o outro, prognósticos só no final do jogo, não é? Mas também do Jesus, tudo o que sair da boca do Jesus, nada nos surpreende, porque de facto o homem consegue surpreender sempre tudo e todos, para o melhor e para o pior, não é?
E ainda em relação ao Jesus, na conferência de imprensa, antes do jogo, ele disse, é normal os jogadores emprestados não jogarem contra as equipas que os emprestam.
Principalmente quando está na equipa que empresta, não é?
Precisamente quando não são emprestados sequer, não é?
Pois, já para não falar nisso.
Eu acho que ele fez isto. Eu acho que ele às vezes tem estas gafes, faz estas gafes de uma forma...
É genuíno, o homem é genuíno.
Não sei se é.
Resumidamente, é um jogo, para mim é um jogo sem história, muito sinceramente. É um jogo sem história, que é uma equipa que tem um 11, que nós já falamos aqui muitas vezes, que tem um plantel limitado, como todas as equipas pequenas têm um 11. Vitória, gostava que o Vitória tivesse um 11, não é? Mas pronto, mas o Bolonenses tem um 11 definido, tem uma estrutura montada, tem dado bons resultados, está a surpreender tudo e todos na tabela classificativa, fruto de também do bom desempenho e de um bom momento de forma, dois jogadores como Miguel Rosa e o tal Diver, onde estás sempre a dizer que eu não gosto, mas que marca golos, e um ponto a lança tem que marcar golos, ponto. E o Bolonenses, ao ver-se sem possibilidade de apresentar estes dois jogadores, claro que tem que montar
mais dois. E para além disso, mais dois. O Meira estava castigado, não jogou, e o Filipe Ferreira está aliado, também não jogou, portanto, mais quatro.
Exatamente. Mas tem que adaptar. E lá está, correu mal. Não se esperava outro resultado, muito sinceramente, não se esperava outro resultado.
Ainda bem que correu mal com este clube, imagino que correu mal com um adversário direto. Com
o Sporting.
Por exemplo.
Claro, seria pior.
Pedro, mas houve um bom golo do Benfica, foi o Sálvio, se não me engano, que marcou um golo muito bonito. É sempre bom ver estes espetáculos, não é?
Não vi o golo.
Eu também não sei o que falas, aos 60 minutos já não vi mais. Eu acho que fui comprar cerveja ali.
Pedro, foi justo o resultado?
Jogo sim.
Miguel?
Foi justo, foi.
Vamos agora fazer a nossa normal análise à tabela classificativa, seguida logo da nossa antevisão da jornada 13. Onde o Vitória vai receber o Boa Vista e o Bolonenses vai receber o Braga. Se dissermos Vitória, é só equipas a começar por B esta jornada.
Exato.
Miguel, estás a 6 lugares, estás em 6º a contar de cima, e Pedro, estás em 6º a contar de baixo. Portanto, estão quase equidistantes na tabela, estão em pontas diferentes. Miguel, com esta derrota e com a vitória e com o empate do Braga, a vitória do Sporting e o empate do Braga, o Belém caiu uma posição, se não me engano, e está em 6º. O Pedro, com a derrota com o Estoril e o Nacional também venceu, caiu 2 posições, se não me engano, e está neste momento em 13º, com 11 pontos. E o Belém com 21. Miguel, o que é que te apraz dizer sobre esta tabela à 12ª jornada?
Eu apraz-me dizer que estou, que esta tabela parece a tabela do ano passado, mas ao contrário. No fundo, eu estou no lugar que o Vitória estava no ano passado e o Vitória está no lugar em que o Bolonenses estava no ano passado. Parece-me, de facto, uma simetria preocupante para a equipa verde e branca. Infelizmente fui ultrapassado pelo Braga, estou num lugar muito aceitável, muito, muito, muito bom.
Braga com quem vai jogar?
Com quem eu vou jogar, e jogo que para mim é de uma importância vital. No fundo, para marcar os objetivos que vão dominar o resto do campeonato. Eu ganhando ao Braga, venha lá o Lito dizer que é a permanência e os 30 pontos. Quer dizer, chamar adeptos ao Restelo não se faz com a permanência nem com os 30 pontos. Faz com ambição. Este clube tem sido formado e tem crescido com ambição. E, portanto, basicamente, se o Belenenses ganhar ao Braga no próximo sábado, obviamente que tem que assumir aqui uma candidatura europeia. Mais que não seja internamente. Agora, eu faço aqui um grande apelo aos sócios e a todos os simpatizantes do Bolonenses para se deslocarem ao Restelo no sábado, para, quererem ou não, manifestar o seu desagrado para aquilo que aconteceu no fim de semana passado. Isso não interessa. O que interessa é apoiar a equipa contra o Braguinha essa equipa, essa equipa foi apoiada por pseudo-benfiquistas do Norte, que de repente viraram à direita ou à esquerda, whatever. Portanto, é uma equipa que eu não gosto, de facto. O Braga é uma equipa que eu não gosto, nem nunca gostei. Acho que é das equipas a seguir aos Tarolas e ao Boa Vista, é a equipa que eu de facto
já tenho. Já sublinhaste isso várias vezes, que o Vitória de Guimarães não é uma equipa que tu desgostes, mas o Braga não gostas. Pedro, o Belém está em quinto, está em sexto e vai jogar com o quinto, portanto está em sexto a contar do na tabela classificativa e vai jogar com o quinto. Tu estás em 13º e vais jogar com quem está mesmo atrás, com o Boa Vista.
À semelhança do que eu disse no jogo em que nós recebemos o Marítimo, este jogo que vai que se aproxima é vital para o
vital.
Vitória.
E que ganharam.
E que ganhamos. O Vitória tem que ganhar, tem que marcar golos
e
contra o Boa Vista. Exatamente. E tem que vingar. Tem que vingar porque face à atual tabela, o Penafiel foi fazer um resultado surpreendente na Aroca. A Académica
perdeu com o Porto.
Perdeu com o Porto. O Aroca, lá está,
perdeu
com o Penafiel, estava um pouco abaixo. O Gil Vicente conseguiu um empate, se não estou em erro. Exatamente, no Rio Ave. E o Vitória vê-se calmamente a ser apanhado, porque não marca, não faz nada, e está com 11 pontos e apenas tem 4 pontos da equipa que está abaixo da linha d'água, que é o Penafiel, porque com uma vitória, lá está, é uma distância muito tenue. O Vitória tem que se distanciar na próxima jornada, indiscutivelmente. O Penafiel vai receber o Nacional. Nacional esse que goleou no derby da Madeira, com o Marítimo, por 3-0. E basicamente encostou no Marítimo. Nacional esse que estava nas ruas da amargura e passou a vitória. Exatamente, com o Manuel Machadez.
Gostavas de ter o Manuel Machadez no Vitória?
Gostava, muito, muito, muito pragmático. Um jogador que eu gosto como treinador. Não gosto de ouvir, ninguém o percebe quando ele fala, de facto. Ou tem uma linguagem muito própria, às vezes percebe-se, outra vez nem por isso. Mas tem uma coisa boa: diz que o rei vai nu. E eu gosto das pessoas que dizem que o rei vai nu. E ele não tem papas na língua e não tem medo de ninguém nesse aspecto. E pronto, resumindo: Vitória, que tabela, situação péssima. E na próxima jornada tem que ganhar ao Boa Vista. Não há outra hipótese, não há outra opção. E nem vamos pensar em mais resultado nem em qualquer outra das equipas. É vencer, é marcar golos. Espero que principalmente que o Domingos entre com uma tática de ataque, com uma tática de vencer e com ambição
e
a praticar bom futebol, sim, sem dúvida.
Portanto, este Boa Vista é acessível. Prognóstico para o teu jogo no Bonfim, que abre a jornada esta sexta-feira.
Goleada nos Panteras. Goleada. 3-0.
E o teu prognóstico para este jogo do Belém com o Braga no Restelo?
Eu acho que o Belenenses vai fazer uma gracinha ao Braga, muito sinceramente. Um 2-1.
2-1 para o Belenenses. Miguel, para o teu Belenenses com o Braga?
Pá, vou ter que ganhar 2-1.
Achas bem? 2-1?
2-1. 2 gols.
Parece bem?
Um gol de Iverson e um gol de Miguel Rosa.
Só assim para chatear. Olha, e o prognóstico para o Vitória com o Boa Vista?
Eu gostava que o Vitória ganhasse e acho que vai ganhar por 2-0.
Agora que já findámos a análise à jornada e à tabela classificativa, falta nós decidirmos quem é que foi o jogador da jornada. Pedro, da jornada da Liga, qual é que foi para ti aquele jogador que se destacou?
Pela primeira vez não vai ser um jogador do Vitória. E para mim o jogador da jornada é indiscutivelmente o Marco Matias do Nacional, em que foi um jogador-chave na goleada do Nacional ao Marítimo. Marcou 2 golos, o segundo e o terceiro, não estou em erro. No primeiro acho que teve intervenção no golo, na assistência, não estou em erro. É um jogador que fez a sua carreira em termos de júnior no Sporting, e depois andou pelo Fátima, Verdim, e curiosamente nos últimos 3 anos esteve no Guimarães. Agora foi para o Nacional e, de facto, olha, está a fazer pelo menos este jogo e tem estado a ser um jogador muito, muito constante, e neste jogo, de facto, fez toda a diferença. Acho que foi o jogador mais, para mim, nesta jornada.
Miguel, tens algum jogador que queres destacar?
Tenho.
O Diverson.
Não vou destacar nem o Diverson, nem o Miguel Rosa. Mas vou destacar o Arsénio, na vitória do Moreirense sobre o Paços de Ferreira. Um jogador que, infelizmente, no meu ponto de vista, saiu do Belenenses no ano passado. Um jogador que o Belenenses não tem nenhum com as suas características, que foi essencial na vitória do Moreirense sobre o Paços de Ferreira por 2-0. E que esteve nos 2 golos. Portanto, o meu destaque esta semana é para o Arsénio.
Agora, passamos para o nosso tema do programa de hoje, que é a Taça da Liga. Hoje foi sorteado o grupo. Tenho uma má notícia. Não vai haver final entre o Belém e o Vitória, porque o grupo sorteado ditou que ficaram no grupo C. Portanto, o grupo C vai ser composto por Belenenses, Boa Vista, Vitória, Guimarães e Sporting. Portanto, Pedro, tens aqui o teu clube homónimo, o Guimarães, o Vitória. Tens aqui o teu clube também fetiche, o Sporting, que aparentemente vai jogar com os Júniors. Miguel, opinião em relação a este grupo?
Eu não sei, provavelmente...
Desculpem lá, antes da opinião do grupo. As regras mudam todos os anos. É que temos dois grupos de 5 e dois grupos de 4.
Mas a razão disso é a questão do Boa Vista ter entrado e o alargamento. Eu também tive essa dúvida e fui esclarecido. Tem a ver com o alargamento pela entrada do Boa Vista. Quer dizer, a discrepância...
Só passa um,
exatamente. A discrepância entre grupos de 4, com equipas mais ou menos com o nível que têm, e os grupos, este grupo, no fundo, é o grupo da morte.
Completamente. Sabe só Deus quem vai vingar aqui,
não
é?
Não sei, no fundo. Se o Sporting vai jogar com os Júniors, o Belenenses vai jogar com os Juvenis, e o... não sei.
E o Vitória vai se agarrar as unhas e dentes? Sim, porque a primeira taça da Liga é nossa, não é?
Epá, eu acho que sim, eu acho que as equipas...
Foi contra o Sporting,
o Belenenses e o Vitória de Setúbal, foi, exatamente. Acho que o Belenenses e o Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães e o Boa Vista devem-se agarrar a esta competição com unhas e dentes. O Sporting provavelmente diz que vai jogar com os Júniors, mas isso não vai acontecer, porque
os Júniors do Sporting levaram 11-0
nas duas mãos. Sim. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que o Sporting vai jogar com equipas competitivas para chegar o mais longe possível nesta competição. Não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, isto é tudo areia para os olhos aí da comunicação social, porque no fundo acaba por ser mais uma taça. E o Sporting já está a 8 pontos do primeiro lugar, Sporting 33-31, são de facto 8. Portanto, e a taça de Portugal também não me parece que tenham grandes hipóteses, porque na próxima dos quartos de final vão ao Restelo, não se sabe, mas vão.
É o teu desejo.
É o meu desejo.
Queres encostar o Sporting?
Queres encostar o Sporting
na taça da Liga e na taça?
Não, eu queria encostar o Sporting e o Porto, só que o Porto já foi encostado pelo Sporting, portanto basta me encostar o Sporting e o Benfica na final.
Sem Miguel Rosa, sem Dagos.
Pois, isso aí era de facto, tinha a sua graça.
Não, eu acho que eles não podem jogar mesmo só no campeonato, na taça acho que podem
na
jogar.
Na taça já podem, pronto.
Se isso a gente entregava logo, tipo, entrava no Jamor e dava logo a taça.
Exatamente,
exatamente,
é o melhor. Epá, não sei, vai ser complicado o nosso grupo, se podemos chamá-lo.
Claramente assim, tu queres ganhar, queres ficar em primeiro. Achas queres. Possível?
Acho.
Com o Sporting, eventualmente, como tu dizes, acho. A jogar com os Júniors.
Acho.
Um Vitória a querer, porque já não está na taça de Portugal, a querer se calhar agarrar este troféu, porque é detentor também da primeira edição.
Bem, eu confesso que não vi o calendário. Eu gostava de ver o calendário, porque isto não são 8 jogos, ou não são 9 jogos. No fundo, o Belenenses há de fazer 3 jogos fora, há de fazer, portanto, são 5 equipas, há de fazer 2 jogos fora e 2 em casa. Portanto, no fundo, todas
então, eu sei que o Vitória vai jogar em casa com o Boa Vista e com o Guimarães e vai a Belém e a Alvalade. Dentro do grupo que está, eu até acho, muito sinceramente, que é, pronto, ultimamente temos feito bons resultados em Belém. Com a Boa Vista gostaria de ganhar seriamente a Boa Vista. Tradicionalmente nas taças costumamos ganhar ao Guimarães. Contra o Sporting, se jogarem com os Júniors, com o futebol que o Vitória está a praticar, não tem grandes aspirações na Taça da Liga. No entanto, o calendário, não posso dizer que dentro do grupo em que o Vitória teve o azar de calhar, não é? Como os Lampiões
têm
um grupo que até mete dó, está tudo feito, como costumam dizer, está tudo feito, mas o calendário não é, dentro do grupo que está, não é mau.
Miguel,
estava aqui a tentar perceber o calendário, mas só consigo ver os 3 primeiros jogos. Basicamente o objetivo é passar. Vamos ver, o primeiro jogo é no Bessa, já percebi. E o segundo jogo é recebo a Vitória. Portanto, se eu conseguir de facto 2 vitórias nestes 2 jogos, como assim espero, podemos provavelmente ambicionar o primeiro lugar no grupo.